Calcula-se que Fernão Lopes tenha nascido em Lisboa, no seio de uma família humilde, por volta daqueles tempos tumultuosos. Estudou, leu os clássicos e tornou-se tabelião, o equivalente a um notário. Em 1418, é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, o arquivo-geral do reino. Depois, vai acumulando funções na corte, até que em 1434, Dom Duarte o nomeia cronista-mor do reino e o encarrega de uma missão tremenda: escrever a história dos reis de Portugal.
Morto el rei Dom Afonso, como ouvistes, reinou seu filho o infante Dom Pedro, na idade de 37 anos e 1 mês e 18 dias.
Fernão Lopes terá cumprido a tarefa que lhe confiou Dom Duarte e que os reis seguintes lhe renovaram ao longo de 20 anos. Desse laborioso trabalho, supõe-se terem resultado dois volumes: as crónicas de todos os reis da primeira dinastia e a de Dom João I. Mas a maior parte das crónicas ter-se-á perdido no tempo, só chegando até nós as de Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João. Fernão Lopes foi um historiador rigoroso e um escritor à altura dos acontecimentos. As crónicas são o código genético de um sentimento maior, a pertença a uma pátria.
Ele é o que a gente poderia hoje chamar, usando uma palavra, enfim, que é tardia, que é um patriota, usando uma palavra do século XIX, ou um nacionalista, se quisermos ir para uma classificação mais política, mas sem dúvida que é. Quer dizer, é um português, tem consciência de Portugal, está em jogo, esteve em jogo, e ele conta essa história bem para os portugueses.
Findas as crónicas, que destino tiveram os seus protagonistas? Dom João I governaria durante 48 anos até morrer, quando o futuro da dinastia e do reino estavam há muito assegurados. Dom Nuno Álvares Pereira, findas as guerras, tornara-se o homem mais poderoso do reino, depois do rei. Mas viria a abandonar a corte e o mundo material. Distribuiu as riquezas e viveu até ao fim em reclusão no convento do Carmo, que ele mesmo mandara erigir. Muitos séculos depois, o Papa Bento XVI viria a canonizá-lo como São Nuno de Santa Maria. Um santo militar, de quem se dizia que debaixo da batina de devoto continuava a envergar a armadura de combate. Quanto a Fernão Lopes, sabe-se que viveu pelo menos até 1459, ano em que assinou um documento deserdando um neto bastardo. Num documento de 1454, Afonso V dispensa-o da função de cronista, declarando-o velho e fraco. Mas aqui paira um mistério. Segundo Damião de Góis, Fernão Lopes teria escrito uma terceira parte da crónica de Dom João e até a de Dom Duarte. No entanto, essas crónicas chegaram até nós com as assinaturas de Gomes e Anes de Zurara e Rui de Pina. Que teria acontecido? Fernão Lopes perdera o filho na expedição a Tânger e poderia não fazer o relato mais favorável à aventura expansionista. Cumprir a sua função, legitimar Dom João. Mas agora era preciso legitimar o infante Dom Henrique. De especulação em especulação, supõe-se que o seu lugar no panteão dos heróis tenha sido assegurado nos painéis de São Vicente. O homem que se vê ao fundo do painel do arcebispo, com um grosso volume debaixo do braço, é muito possivelmente Fernão Lopes.